Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos ter o testemunho de alguém que já participou em várias missões humanitárias em zonas de conflito. Gustavo Carona é médico anestesista e juntou-se aos Médicos Sem Fronteiras. Com esta organização, já esteve a trabalhar em hospitais na Síria, no Afeganistão, no Paquistão e também no Congo. E hoje vai estar aqui no Lusofonias para nos contar estas experiências. Não perca esta entrevista um pouco mais à frente. Já a seguir, vamos à música para depois escutar o comentário do padre Tony Neves.
Já faz tempo, há tanto tempo, tanto nem dá para contar, que eu consegui sair de casa e comecei a tocar. Apanhei o barco das nove na margem esquerda do Tejo. De um lado ficava a fome, do outro ardia o desejo. Subi Lisboa de elétrico e era de noite e chovia. O mês seria dezembro, mas já não me lembro o dia. Lá estava um de galochas com a gabardina do pai. Tinha alfinetes na boca e vinha dos olivais. O outro eu já conhecia, foi quem me desafiou. Foi o cantor arrojado, foi ele quem me guiou. E o terceiro chegou tarde, veio direto do quartel. Tinha a vespa avariada, para o táxi não há papel. E com a banda formada, mas sem canções para tocar, em binário ou quaternário, puseram-se a inventar. E a banda não parou mais de tocar, e a estrada não parou mais de o chamar. E assim lá foram andando, tocando aqui e ali, até que num belo dia entraram João e o Gui. Finalmente já completos, chegaram ao primeiro lugar, mas nem eles imaginavam que ainda tinham para tocar. E assim que reza a lenda, cantada aqui para vocês, por mim que sou o Tim, um dos chutos e pontapés. E a banda não parou mais de tocar, e a estrada não parou mais de o chamar.
E agora vamos ficar com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje recorda o seu companheiro espiritano, o padre José Manuel Sabença.
Faz um mês que partiu para a casa do pai o padre José Manuel Sabença, com apenas 56 anos. Era o segundo assistente-geral da Congregação do Espírito Santo, depois de ter sido durante 9 anos o superior provincial em Portugal. Ainda estou a tentar acordar do pesadelo que foi a doença e a morte tão prematura do padre José Manuel. Há mortes que doem mais que outras pela ligação que temos às pessoas. O Zé Manel e eu crescemos juntos nos seminários espiritanos, trabalhamos juntos em muitas missões nos últimos 30 anos. O choque da notícia do seu tumor nos pulmões ainda hoje ecoa nos meus ouvidos. Mas Deus sabe sempre o que faz e a sua recompensa antecipada é prémio mais que merecido. Nós é que ficamos mais pobres aqui e a separação tão trágica vai continuar a ser para nós uma ferida aberta. Se a sua vida sempre foi um hino à missão, os seus dias de calvário e o momento da sua morte são um livro aberto de uma fé quase sem limites. O seu leito de morte foi púlpito de vida. Na hora da sua partida, ele já tinha quase tudo programado, até a cor branca dos paramentos do seu funeral. Privei tantos momentos fantásticos durante a sua vida mais ativa e fui também privilegiado na hora em que a dor e o limite tentaram tomar conta dele. Sempre que o visitava, no hospital ou no seminário, tinha direito a um momento a sós em que me emocionava a sua serenidade e os seus conselhos que me ia dando. Guardo-os no coração e alguns deles são mesmo só para mim. Recebi centenas de mensagens de pesar e solidariedade por ocasião da morte do padre Zé Manel, que publicamente agradeço. Vieram de todo o mundo e de todos os cantos de Portugal. Mostraram como ele era querido e como a sua missão marcou tanta gente dentro e fora da igreja, desde bispos a autarcas, de catedráticos a gente simples do nosso bom povo. Um mês depois, os sinos voltaram a tocar por esse país acima e abaixo e muita gente se sentiu convocada para rezar e dar graças a Deus pela vida e missão deste missionário espiritano. Um dos gestos que mais calou fundo no meu coração foi a vinda do padre John Fogarty, de Roma. Ele é superior-geral dos espiritanos, líder da equipa em que o padre José Manuel era o segundo assistente. Ele estava em Taiwan a quando da morte e do funeral e logo no regresso quis vir a Portugal para encontrar a mãe e a família, bem como todos os missionários espiritanos. A Eucaristia celebrada em tarde de muito frio na Penajoia Lamego, sua terra natal, na presença da família e conterrâneos, foi um momento forte de comunhão, de gratidão e de suporte à dor que a todos ainda marca. Sejamos dignos da herança que recebemos. A missão, essa, vai continuar. E em força.
Gracias.
Quando vemos imagens das guerras e das crises humanitárias que persistem no mundo, muitas vezes perguntamos-nos o que podemos fazer para ajudar a mudar aquela realidade. O meu convidado de hoje é médico anestesista e teve a coragem de pôr em risco a sua vida para salvar outras vidas. Aos 29 anos, entrou para os Médicos Sem Fronteiras, com quem já participou em 5 missões humanitárias em zonas de conflito. Esteve no Congo, Paquistão, Afeganistão, na Síria e na República Centro-Africana. É meu convidado de hoje, Gustavo Carona, para partilhar connosco durante os próximos minutos estas experiências que viveu. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado.
Olá,
por estar connosco. Tanto quanto sei, foi em Moçambique que conheceu os Médicos Sem Fronteiras. O que é que está a fazer em Namacha, perto de Maputo, e como é que se deu este encontro com a organização, da qual teve já várias cooperações?
Eu, quando fui a Moçambique a primeira vez, foi em regime absolutamente lúdico, de férias maravilhosas, mas foi aí também que acenderam assim algumas luzinhas.
Quando percebeu os contrastes?
Os contrastes e aquela percepção, não é, do que, da diferença de valor das coisas e até da vida das pessoas, que eu acho que não deixa ninguém indiferente.
Te faço uma pergunta antes de explicar então um bocadinho isto, que é, nunca sentiu esta vontade e este apelo do voluntariado, da solidariedade, antes dessa viagem?
Eu acho que já estava lá, escondido, e no, na vontade e no prazer que eu tenho em ser médico, acho que sempre havia ali...
O ajudar os outros?
Sim, ajudar os outros, fazer qualquer coisa pelo nosso país e por um bocadinho mais do que isso, acho que sempre esteve presente nos meus pensamentos, mas algumas histórias de vida, alguns filmes que me foram inspirando, mas nada como a nossa experiência pessoal para ser o fio condutor daquilo que depois... veio a ser a minha história no mundo humanitário.
E, então, como é que foi este encontro com os Médicos Sem Fronteiras?
Eu apercebi, eu estava lá a trabalhar com outra ONG, que era os Médicos do Mundo Portugal.
Que é uma ONG portuguesa, não é?
Que é uma ONG, é uma sucursal portuguesa de uma ONG também internacional, Médecins du Monde. E eu apercebi-me que se calhar seria, os Médicos Sem Fronteiras seriam aquela que teria a capacidade de utilizar as minhas capacidades como médico anestesista em todo o seu esplendor. E eu, quando estava lá com os Médicos do Mundo, num projeto mais ligado ao HIV-Sida, gostei imenso daquilo que estava a fazer, senti-me super... realizado com as minhas ações, mas achei que poderia ser muito mais útil se estivesse a trabalhar na minha área de conhecimentos de preferência, e então fui à procura de alguma coisa que preenchesse isso, e os Médicos Sem Fronteiras, a existência deles apareceu-me à frente por várias pessoas e depois algumas curiosidades que foram lançadas, e eu, quando comecei a estudar aquilo que faziam os Médicos Sem Fronteiras, foi assim mais ou menos amor à primeira vista.
E porquê é que decidiu juntar-se aos Médicos Sem Fronteiras, nomeadamente para ir para aquelas zonas onde ninguém quer estar?
Pois, os Médicos Sem Fronteiras querem estar, e eu também, porque é ali que faz a diferença, é ali que realmente é preciso. Aquele lema de que a nossa entrega seja proporcional à necessidade está muito presente sempre nas ações dos Médicos Sem Fronteiras, por isso, normalmente não é nos sítios mais agradáveis que a grande necessidade de cuidados de saúde existe. E a minha vontade era simplesmente fazer parte, fazer a minha pequena parte de uma máquina enormíssima, que é os Médicos Sem Fronteiras, e dar o meu contributo onde fosse preciso. Nunca escolhi os sítios, eles foram-me sendo solicitados, e eu agradeço imenso todos os sítios onde
estive. Nunca recusou nenhum?
Nunca recusei, e nunca tentei pôr condicionalismos, porque tento ser intelectualmente honesto na decisão de vou para onde for preciso.
A sua primeira missão com os Médicos Sem Fronteiras foi no Congo, numa zona de África onde a guerra já provocou 5 milhões de mortos nos últimos 20 anos. O que é que marcou neste país? Ainda por cima sendo a primeira missão, não é?
Pois, tudo. Marcou-me tudo. Eu já tinha algumas presenças em África, nomeadamente em Moçambique, como estávamos a falar, mas o Congo é, sem dúvida, um dos países mais problemáticos. Os números da guerra que acabou de denunciar, não é, são verdade e são assustadores. E se calhar fui para um dos extremos daquilo que é um poço de misérias e sofrimento.
Estava preparado, ou seja...
Nunca ninguém está preparado para ver aquilo que eu vi.
Ou seja, aquelas imagens que vemos na televisão são ainda pior tudo ao vivo?
As emoções são sempre vividas de uma forma diferente. Às vezes as imagens também podem influenciar, se calhar, demasiado o lado negativo, não é? Quando vemos pessoas a morrer ou bombas a explodir, achamos que aquilo acontece a toda a hora e a todos os minutos. Não é assim. Há uma certa normalidade em qualquer zona problemática do planeta. A vida continua. Mas quando nós tocamos nas pessoas, quando elas nos tocam a nós, quando nós sentimos que são de carne e osso, quando têm vidas, quando têm mães, pais, filhos, sentimos, não é, que não são números, que não são estatística, que não é só mais uma história miserável em África, é a história de pessoas com as quais nós nos identificamos, algumas delas até se tornam nossas amigas, e a partir daí a importância que as coisas têm no nosso coração e nas nossas motivações passa a ser completamente diferente.
O Gustavo é anestesista e nestas missões trabalha sempre em urgências, não é? Portanto, que são condições, e com condições muito, muito precárias. Uhum. Nós, quando falamos nestes espaços, não é como o hospital que temos aqui, quando às vezes dizemos mal do serviço de urgência do nosso hospital. Cada sucesso clínico neste cenário é uma grande vitória, ou seja, sente que mais um caso que eu salvei com estas condições?
Sim, depende. Felizmente os Médicos Sem Fronteiras conseguem ter uma estrutura de tal forma bem organizada que, dentro de padrões mínimos de qualidade, consegue-se trabalhar com algumas condições de segurança, para os doentes, obviamente.
Longe, e para os médicos também, não é?
E para os médicos também, longe do standard de qualidade que nós temos em Portugal e pelo mundo fora, nos países desenvolvidos. Mas muitas vidas que nós salvamos tornam-se o nosso trabalho rotineiro, digamos assim. Há algumas especiais que estão mais in extremis, que eu guardo quase como medalhas de conquistas que me são muito queridas e que ficam nas minhas memórias como o motivo pelo qual eu saí de casa e arrisquei algumas coisas da minha vida para poder trabalhar nesses sítios tão complicados. Agora, quando eu olho um bocadinho mais ao longe e com o tempo a passar, já passaram uns anitos desde a minha primeira vez, mais do que tudo, eu acho que a nossa missão, mais do que as vidas que nós salvamos, que são obviamente importantíssimas para nós e para as pessoas em causa, mas eu acho que a missão vale muito mais do que isso. É a esperança.
O sentido.
A esperança que nós depositamos naquelas pessoas, a mensagem implícita de que alguém se preocupa no mundo ocidental, neste caso.
E essa mensagem é para os locais e também, mas não será também um bocadinho para nós, que estamos cá deste lado? Perceber que se todos nós fizermos qualquer coisinha, podemos atenuar o sofrimento destas pessoas.
Ah, isso eu não tenho a mínima dúvida.
Ou seja, é uma mensagem para os dois lados, não é?
Completamente. E eu próprio sinto que aprendi muito mais do que o que eu ensinei e acredito que ensinei muito enquanto médico quando lá estive.
No seu dia-a-dia isso reflete-se, por exemplo?
Não sei, eu não gosto muito daqueles clichês de vim uma pessoa diferente, sou uma pessoa diferente porque vivi realidades fortes, mas há coisas que nos mudam e acho que tentei refriar algumas tentações consumistas, alguma forma de ver a vida que mudou em mim. Houve um antes e um depois da minha primeira missão do Congo, claramente, isso não tenho a mínima dúvida.
Há bocadinho dizia que, enfim, depois de estar naquele cenário, nem tudo era só aquelas imagens de terror. A vida continua, não é? Uhum. Portanto, apesar da guerra. Como é que é estar nestes cenários de conflito e de guerra, a sua vida? É casa de trabalho, trabalho de casa, ou há também tempo e espaço para relaxar, para conviver uns com os outros? Como é que depois isto funciona?
Depende um bocadinho do contexto. Todos os contextos onde eu tive foram zonas de conflito, o que faz com que tenhamos regras de segurança muito restritas.
Ou seja, não chega a conhecer muito bem a cidade, não é?
Quando... Às vezes quase nada ou nada. Porque a forma de nós estarmos seguros é minimizar a nossa exposição ao risco. E minimizar a nossa exposição ao risco é fazer casa-hospital, hospital-casa. Em algumas circunstâncias podemos andar a pé num sítio ou noutro, não é frequente isso acontecer nestes cenários complicados, e depois as questões lúdicas que me está a perguntar são quase todas elas entre quatro paredes, à conversa, em momentos que acaba por haver também de descontração e de reforçar o espírito de equipa, que é importantíssimo, mas é difícil e é muito castrador viver nessas circunstâncias de quase prisão domiciliária.
Tem noção do risco?
Isso é sempre...
Quando está no local?
Tenho noção do risco, mas acredito que a percepção do risco é sempre maior ou longe, porque nós, quando lá estamos, achamos que estamos a situação controlada.
Aliás, vocês têm depois aquelas pequenas técnicas, não é? Que é o trajeto não ser sempre o mesmo quando fazem de carro, ter algumas cautelas. Portanto, isto não lhe faz confusão e saber que hoje vai por um caminho e regressa por outro, porque pode, no regresso, ser atacado? No regresso a casa, falamos do trabalho de casa, casa-trabalho, claro.
Eu acho que, como você disse, são mecânicas que nós absorvemos, percebemos os porquês.
Não achar, torna-se rotineiro, é isso?
Torna-se rotineiro. Percebemos que, em alguns sítios, o maior risco é estar na hora errada, no sítio errado, e por isso tentamos minimizar esse risco. Podemos facilmente transportar isso para as nossas vidas, quer aqui em Portugal, ou se calhar em cidades mais perigosas. Eu faço muitas vezes a comparação, não é, com o Rio de Janeiro, em que toda a gente, ou quase toda a gente, já conheceu, e é uma cidade perigosíssima, e, no entanto, as pessoas não se inibem de lá ir visitar aquela cidade maravilhosa.
E continua a ter vida, não é?
E continua a ter vida. Mas, se calhar, as pessoas têm imensos cuidados de não ir por ali, de não ir por aqui, usar carros assim e assado, não é? E num contexto de conflito é um bocado isso também, é aprendermos a viver com os riscos que temos e normalmente as nossas motivações superam claramente a percepção do risco.
O medo, não é?
Sim.
O medo. O Gustavo esteve na Síria em 2013 e conheceu uma população que vive entre a espada e a parede, no fundo, não é? Portanto, entre a barbárie dos terroristas islâmicos. Esteve na cidade de Idlib, eu penso que é assim que se diz, não é? Que é
Sim.
perto de Alepo, numa zona que então está controlada, não é, pela oposição ao governo. Uhum. Sentiu o meu medo no dia em que entrou nesse país e do qual somos bombardeados todos os dias com imensas imagens?
Sim, se eu senti, senti, porque eu sou uma pessoa muito normal e também tenho medo, e entrar na Síria acho que é impossível não se ter essa sensação de medo, principalmente quando nós vimos do nosso mundo e temos as notícias que temos.
Até porque cá chegam, há conflitos noutras zonas do globo, mas a Síria é aquela que nós temos mais conhecimento,
sim.
Estas imagens, não é? Tem a ver até com a questão dos imigrantes.
Claro que sim, claro que sim. E também digamos que a publicidade da guerra não é exagerada, porque é um conflito realmente terrível. E talvez o pior em termos de miséria humana neste preciso momento. Se eu tive medo, eu tive medo, mas depois foi-se diluindo com o tempo, é isso que eu posso dizer. Agora, era um país cuja fronteira nem existia, porque estava, as zonas onde eu estive estavam a ser controladas por diferentes grupos armados, e claro que sabemos que neste tipo de situações há uma instabilidade enormíssima e é tudo imprevisível. Mas, mais uma vez, dentro daquilo que nos parecia aceitável, o risco estava minimizado, e acreditamos que a missão, mesmo assim, era possível de correr.
Algumas pessoas lá em casa estarão seguramente a perguntar uma dúvida que eu também tenho, confesso-lhe. Quando vocês vão para estes cenários de guerra, existe, no caso da organização à qual pertence os Médicos Sem Fronteiras, existe uma conversação com ambas as partes para sentir que nós somos uma ajuda amiga e, portanto, estamos aqui, não estamos a tomar partido de ninguém, vimos cá para salvar? Como é que isto se processa? Ou vão-se correndo o risco de não dialogar com, porque há duas partes em conflito, não é?
Uhum. Depende muito do tipo de conflito. Eu já estive em cenários de guerra muito diferentes, mas existe sim negociações, ou seja, o chefe do projeto ou dos projetos conversa com as diferentes partes do conflito, no sentido de perceber a aceitação que nós temos para com as atividades médicas que nos propomos a fazer.
Claro, serem alvo de ataques, não é?
Isto não é assim tão linear como parece. Aquela visão de que nós somos salvadores de vidas pode ser interpretada de outra forma por quem está num momento de guerra em que apenas aquilo que lhes interessa é ganhar a guerra e tudo o que está à volta são pormenores.
Atacar cidadãos de países que muitas vezes têm lá soldados a combater contra esse lado, não é?
Exatamente. Há certas nacionalidades que em determinados conflitos podem estar em risco por esse motivo, e a Síria também é um bom exemplo disso. Mas há sempre essa conversação e essa percepção de que quem controla aquela zona do terreno onde nós estamos nos aceita, e a população, inclusive, não é, que também estas questões estão sempre interligadas. E alguma pessoa dos Médicos Sem Fronteiras tem sempre conversações a alto nível daquilo que são os atores principais do conflito.
Recordo que estamos à conversa com Gustavo Carona, é médico anestesista, esteve em várias zonas de conflito. Falamos hoje um bocadinho sobre o papel dos Médicos Sem Fronteiras. Quando vão para um país, para um destes países, têm informação acerca da cultura destes povos. Há coisas que não se podem fazer, coisas que não se podem dizer, não é?
Sim.
Há este grande cuidado de não interferir na cultura dessas pessoas.
Enormíssimo. Nós passamos por vários briefings, muitas vezes a nível da sede europeia, e depois no local também, em momentos diferentes, sobre aquilo que é a missão do ponto de vista médico, do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista religioso. Em algumas circunstâncias é importante, e é-nos explicado todas as regras que nós devemos ter, os cuidados que devemos ter em termos de conversas sobre isto, sobre aquilo, a nossa atuação, não é? Porque em algumas zonas do planeta dar um passo em falso pode pôr em risco.
Pode ser fatal, não é?
pode ser missão, fatal, não é? Para a missão, exatamente, pode justificar que todos tenhamos que evacuar o projeto, e é tristíssimo quando isso acontece, porque sabemos que milhares de pessoas vão morrer por causa disso.
Nós achamos sempre que os médicos são super-heróis, mas o que é certo é que às vezes os médicos também têm medo, e já aqui referiu essa questão do medo. Eu sei que poucos dias depois do Gustavo sair da Síria, por exemplo, 5 colegas seus dos Médicos Sem Fronteiras foram raptados na casa onde o Gustavo estava a viver, não é? E alguns destes médicos, não muitos, mas a maioria decidiu continuar estas missões, mas alguns desistiram. Nessa altura sentiu mais medo quando isto aconteceu aos seus colegas?
Pois, a minha primeira reação obviamente foi de preocupação, e se calhar foi o momento mais negativo que eu guardo nestas experiências dos últimos anos dos Médicos Sem Fronteiras, mais triste para mim. Algumas dessas 5 pessoas eram bastante queridas, e sofri bastante indiretamente por saber que eles estavam em perigo, e fiquei também extremamente aliviado quando eles, alguns meses mais tarde, vieram a ser libertados.
3 meses, não é? Ficaram cerca de 3 meses mais ou menos.
3, 5 meses, elas e eles, respectivamente. Mas permiti-me também grandes reflexões sobre isso, porque a vida dessas pessoas que lá estavam era importantíssima, mas eu não posso considerar que a vida deles seja mais importante do que as vidas que nós estávamos lá a salvar, e tento extrapolar essa comparação para mim também.
Vive esse dilema?
Eu tento desdobrar esse dilema, achando que a minha vida não é mais importante que a dos outros. E por isso, claro que nós nos preocupamos com o nosso umbigo, é inevitável que assim não o seja, mas tento mesmo que as minhas reflexões mais profundas sejam de uma justiça entre todos os seres humanos, e que se um dia me acontecer alguma coisa, espero que não valorizem mais a minha vida do que a missão e do que aquilo que os Médicos Sem Fronteiras representam.
Eu li uma entrevista sua em que refere que houve uma altura em que decidiu desistir de uma missão, voltar para Portugal, mas depois salvou uma criança e percebeu que não faria muito sentido, não é? Queres contar essa história?
Posso contar? Eu não decidi, eu estava quase a decidir. Sim, eu vivo sempre de convicções e da percepção de que estou a ser útil. E isto foi no Afeganistão, e eu estava com algumas dificuldades de relacionamento com os médicos afegãos, porque não eram pessoas fáceis, são pessoas com um caráter muito forte.
E são seus superiores, não é? Eles acabam por ter um...
A questão era essencialmente com pessoas mais velhas, e se todos nós respeitamos a idade, lá a idade é mesmo um posto, e isso até tem uma certa graça, a forma como a cultura se organiza nesse aspecto, mas não se permitirem ao diálogo, nomeadamente o diálogo científico em prol da vida das pessoas, isso incomodava-me bastante, e aconteceu várias vezes, e houve uma circunstância em que me maltrataram, digamos assim, do ponto de vista psicológico, por não quererem a minha opinião, quando humildemente me parecia que tinha muito mais ciência na cabeça do que todas as pessoas que ali estavam, e senti que não estava a ser útil. Por isso, se eu não estava a ser útil, não valeria a pena
estar a arriscar a vida, não é?
Estar a arriscar a vida, e mais do que tudo, estar a fazer sofrer as pessoas de quem eu gosto. E quando estava assim, não é, com uma revolta daquelas de minutos em que nos apetece, não é, fugir, tive uma chamada para o serviço de urgência, em que havia uma criança que estava literalmente às portas da morte.
3, 4 anos, não é?
Eu acho que tinha menos do que isso, se bem me lembro, era mais pequenino, tinha 1, 2 anos. E um rapazinho, e ele tinha entupido, tinha obstruído, melhor dizendo, a traqueia com um feijão. E a médica do serviço de urgência, que era uma alemã extremamente competente, não tinha algumas das competências que um anestesista tem naquilo que nós chamamos a via aérea, e eu tive, acho que, a sorte de pensar rápido e bem, e consegui desobstruir a traqueia deste rapazinho.
Salvar-lhe a vida, não é?
E salvar-lhe a vida, e obviamente que tudo passou a fazer sentido. E se eu queria ir embora 5 minutos antes, 5 minutos depois disto ter acontecido, só queria ficar ali toda a vida, por me sentir tão bem, por ter feito uma coisa tão, tão fantástica, e de trazer à vida aquele rapazinho, e a reação que isso teve na mãe, que estava a sofrer e a ver tudo ao meu lado, impressionou-me bastante.
Disse ainda há poucos segundos atrás, não fazer sofrer aqueles que gostam de mim. Como é que a sua família e os seus amigos reagem? Acham que é maluco? Acham que é um homem com um bom coração? Vivem com o coração nas mãos? Como é que é a reação daqueles que gostam de si?
Pois, se eles acham que eu tenho bom coração ou não, não sei. Até eu às vezes também não sei muito bem responder a essa pergunta. Tento faço o melhor por isso. sei que é extremamente injusto. Eu separo aqui alguns níveis de preocupação de amigos, que claro que existe, mas o facto de eu ir uma, duas, três, eu acho que vai diluindo essa preocupação nas pessoas, porque isto acaba por ter uma certa normalidade. Há muitos destes sítios onde as pessoas entram e saem todos os dias. Eu só fico um bocadinho triste por haver poucas pessoas com uma história semelhante à minha. Ainda há algumas, e em Portugal há muitas mais do que a minha. Mas... para a minha mãe, para o meu pai, para a minha irmã, assim, para as pessoas mais diretamente ligadas a mim, claro que é dolorosíssimo, não é? Porque as pessoas quando têm assim ligações afetivas tão fortes, às vezes, não é? Só ir até Lisboa já parece uma viagem longínqua, e claro que quando eu digo à minha mãe que vou para o Afeganistão, que vou para a Síria, é super doloroso para ela, e sei que estou, não é, a abrir ali uma ferida enormíssima, e é super injusto, mas acho que também sinto algum orgulho, e tem sido importante para mim o facto de ela nunca me ter dito para eu não ir, e dentro da sua tristeza apoiar a minha vontade de ir. Isso tem sido importantíssimo para mim.
Sente desânimo nas pessoas nestas zonas de conflito? Eu recordo-me que há uma criança, uma imagem muito recente de uma criança, que a casa foi atacada, foi bombardeada, a criança está cheia de pó, chega ao hospital, não chora, não tem dor... Parece que não tem sentimentos. É uma coisa um bocadinho estranha para nós. O miúdo que aqui acaba por cair faz logo uma choradeira, e este miúdo não tinha. Sente que isto, para estas crianças, para estas pessoas, tornou o dia-a-dia e deixaram de ter sentimentos? Nesse sentido, da dor, do desespero.
Eu compreendo bem a sua pergunta. Poderia divagar muito à volta dela. Tudo aquilo que nós sentimos é sempre comparativo com outra coisa qualquer, normalmente da nossa
experiência
pessoal.
Comparamos connosco, não é? Claro.
E esta criança cuja imagem nos impressionou provavelmente não conhece outra memória que não a guerra. Eu, infelizmente, já estive em muitos sítios onde as crianças não choram, a coisa que me impressionou. Mas também esta reflexão que eu tive, e temos todos na Síria, que é uma guerra terrível, que tem quase 6 anos agora, e ainda é uma coisa muito aguda. Mas faço, por exemplo, às vezes a comparação com o Afeganistão, cuja guerra atual tem 15, mas se formos assim a ver as coisas num sentido um bocadinho mais lato, tem quase 45 anos de guerra consecutiva, onde a esperança média de vida no Afeganistão anda pouco acima dos 40 anos. Por isso, a esmagadora maioria da população não conhece outra realidade senão a guerra. E claro que todas as pessoas sofrem a morte dos seus queridos igualzinho a nós, mas há uma percepção, não é, de que é normalidade, que é diferente. Feliz ou infelizmente, as pessoas habituam-se àquilo que têm. É triste quando se habituam a uma desgraça desta magnitude, e é tristíssimo quando nós conseguimos ver naquela imagem daquela criança que não chora, apesar de uma bomba ter explodido e um prédio ter desabado ao seu lado, ou em cima de si. É para nós, acho eu, a prova provada de que temos que fazer algo para que estas pessoas deixem de sentir que a normalidade é o sofrimento.
Não quero entrar num discurso político, até porque não é política, é médica. Como é que vê esta crise dos refugiados? Porque conhece o outro lado, as pessoas que estão naquele cenário de guerra e que fogem da guerra e que vêm para a Europa à procura da vida melhor. Como é que vê esta crise dos refugiados? Como é que vê tudo isto?
Eu realmente fujo muito também para ter conversas políticas, principalmente quando de alguma forma estou a falar em nome dos Médicos Sem Fronteiras, embora só responda pela minha opinião. Isto para dizer que há uma conversa, não é, que é aquilo que me domina, e depois há opiniões pessoais que normalmente não passo assim com muita facilidade. Eu sei de que é que eles fogem. Eu sei porque é que as pessoas querem sair do seu amado país, e largar um país é quase como quem larga uma família ou larga uma mãe, é quem larga tudo. Por isso eu sei porque é que eles estão a largar. É porque as bombas não param de cair e a pressão de grupos radicais islâmicos não para de aumentar, e é só no desespero que alguém escolhe sair daquilo que foi a sua
pátria. É morrer
pátria.
No mar ou morrer na sua casa, muitas
Completamente.
Vezes, não é?
É uma tentativa desesperada de lutar pela vida dos seus. A relação que nós, seres humanos, deveremos ter com aqueles seres humanos que, neste caso, são de outro continente, falam outra língua, têm outra religião da maioria dos portugueses, entristece-me que não seja mais sustentada num princípio de humanidade em que todas as vidas têm o mesmo valor. Compreendo que algum romantismo às vezes choca com o pragmatismo de ter que haver uma certa organização das sociedades, mas acho que nós poderíamos fazer muito mais para que estas pessoas se sentissem mais humanas num momento tão difícil e que deveriam ser ajudadas.
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, fica só o convite para quem nos está a ouvir, que pode acompanhar aquilo que vai fazendo, não é? Tem um blog e também através do seu Facebook.
Sim, eu tento acima, tenho um blog e tenho uma página de Facebook e tento passar por escrito, sem muita arte, mas com muito coração, algumas das histórias que contam a história daquilo que para mim parece ser o mais importante dos nossos dias pelo planeta fora e que faça sentir as pessoas que, quando nós pensamos numa guerra, quando nós pensamos numa zona, numa catástrofe humanitária, seja ela qual for, são de pessoas que estamos a falar e não de estatística.
Só mesmo para terminar, a clara pergunta que é inevitável, há alguma missão que esteja assim prevista para os próximos tempos, como médico, nos Médicos Sem Fronteiras?
Eu ando a pensar nisso há muito tempo, coisa que nunca deixa de acontecer. Eu gostava de acreditar que este ano vou ter circunstâncias pessoais e profissionais para voltar a ir. Para onde, não faço a mínima ideia, e como disse, para mim não é importante.
É para onde os chamarem, não é?
É para onde eu me sentir útil e os Médicos Sem Fronteiras acharem que eu sou mais útil.
Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Estamos aqui à conversa com o médico Gustavo Carona sobre a sua experiência de trabalho humanitário em zonas de conflito.
No Largo da Graça já nasceu o dia, ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir afoito, carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada vai. Como é que é? Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões. A primeira é para que visite o Museu Diocesano de Lamego, que tem em exibição uma exposição de fotografias sobre o acolhimento de crianças austríacas na Segunda Guerra Mundial, promovida pela Caritas Diocesana de Lamego. Até à próxima terça-feira pode visitar a exposição das 9 da manhã às 6 da tarde. E a FEC, a Fundação Fé e Cooperação, lança o desafio de uma grande caminhada pela mudança, inspirada na encíclica Laudato Si, na preparação da visita do Papa Francisco a Portugal em maio deste ano. O Guião da Mudança propõe um itinerário de 4 meses que vai culminar no acampamento internacional de 3 dias na Associação Casa Velha em Ourém, de 9 a 12 de maio, de onde partirá uma caminhada internacional pela mudança até Fátima, ao encontro do Papa Francisco. Espreite o blog walkforchange.net para saber mais sobre esta caminhada. E já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas iniciativas no nosso Facebook, no Facebook do Lusofonias. Basta que nos procure em facebook.com/lusofonias.
Acabaram com a feira do ponto. Búzio do mato subiu para 2 contos. Já não há quebra, não há desconto. Santo meta tipo e sem ponto. Eu não sei quem faz mais dinheiro, se é polícia ou se é motoqueiro. Dona de casa vai pro curandeiro pra livrar o homem das boquitas. Com a cuça dela até cego caber. Cada ninguém sabe que a vigio buedê. Sunca baposom quase nunca atender. Closom cada tufo, pão pô molê. Outros que matou, outro provia de gelo. Moala da homem com faca ni peto. Mina bichibata pegou pra escola. Jipe só pra clague ni porta escola. Pipe a conceco mensas cada mina. Pena toma homem, colega defa. Pundome lico só escabide que. Moto ni frete, carro ni quinté. Só mina cujico a comende fadé. Que se cuma doente tem calentlé. Um teio contagem pra flacunance. Tempo de fleme, só na senfa. Moio de igreja com sa santomé. Anzus caventa, foco na conce. Jovem com cabeça, bilicaba. Baia de família, provia de leda. Conjunto vite e feóculo subli. Ponte tem moala, machique blagi. Sascada dolo, cabeça que é piqui. Mudança com o povo, pigi nas cabi. A mim tem escabemu pra ver se isso muda. Valele chitec, lá na água funda. Pra dormir com rato e com outro bichinho. E comer o molho do buço que deu beijinho.
Ó cacau,
amole.
Ó cacau,
amole.
Cachê baixo no viço, meme caminhão cheio da muni pontada. Só comi na bili boca fada, mu.
Che confuxo, hoje não vai.
Um tação quebra o epi a mina. Só com bili boca fada. Betoni solo, labani suba. Pra bobi fada, mu, com hoje não vai.
O cacau,
não mole.
Dama com homem e com namorado. Quero andar sempre à frente do meu carro.
Che fofo, manda-me um saldo.
Eu já te ligo, tu queres meu saldo? Che, pra ligares pra quem? O cacau, não mole. Amada agora só sabe investir. Conselhos mais velhos não querem seguir. Nem sequer sabem lavar o lavarem.
Você acha nessa gravana eu vou tomar banho? Se PQP custa, molho meu pano, limpo meu corpo, só está.
Ó cacau,
não mole.
Ó cacau,
não mole.
Vá curar lá, é.
Não mole.
Vá curar lá, é.
Não mole.
Cacau,
não mole.
Ó cacau,
não mole.
Vá curar lá, é.
Não mole.
Vá curar lá, é.
Não mole.
catadafa, que confuso na catadafa. E na catadafa, tigre tem na catadafa. E na catadafa, que minja e na catadafa. E na catadafa.
E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que tivemos o testemunho de um médico que participou em missões humanitárias em zonas de conflito. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Cine. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Montar. Até para a semana, se Deus quiser.
Porque tem de ser, se é pra acontecer.